As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Tomar, deteve um homem de 52 anos por posse de armas proibidas no concelho de Ourém. Na sequência de uma investigação que decorria há cerca de um mês, os militares da GNR apuraram que o suspeito tinha na sua posse diversas armas proibidas e armas de fogo, com o intuito de as ostentar e causar receio e intimidar quem o confrontasse. No seguimento da ação, para além da revista de segurança realizada ao indivíduo, foi dado cumprimento a 9 mandados de busca, uma domiciliária, uma em armazém e 7 em veículos, que culminaram na apreensão de diversas armas, dentre as quais aerossóis de defesa, armas elétricas, um bastão extensível, 2 espadas, uma carabina com mina telescópica, 4 réplicas de armas de fogo, entre outras. O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Ourém. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, no seguimento da denúncia recebida em setembro passado e da investigação, entretanto, desenvolvida, cumpriu mandados de detenção emitidos pelo Ministério Público do DIAP de Tomar, detendo 2 homens fortemente indiciados pelos crimes de peculato e de falsificação. Em esclarecimento enviado para a redação da ERT, a PJ refere que os factos indicam a apropriação por um dos arguidos entre 2017 a 2022, no exercício da função de secretário da Junta, de valores ainda não cabalmente apurados, superiores a 135 mil euros. Está em causa a Junta de Freguesia de Santiago de Montalegre, no concelho de Cerdoal, fazendo seu o dinheiro público, através de movimentos com cartão bancário, transferências ou por falsificação de cheques da Junta, aplicava parte dos valores em benefício de outrem, pessoa das suas relações privilegiadas e coerguido, também detido. Reforça o mesmo texto. Quando detectados e de forma a afastar as suas responsabilidades, os arguidos, em coautoria, fizeram crer aos atuais responsáveis políticos locais que os dinheiros da Junta haviam sido utilizados em aplicações rentáveis, falsificando documentos bancários, adianta o comunicado. Os detidos, de 36 e 53 anos, serão presentes às competentes autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e aplicação das adequadas medidas de coação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está aprovado o orçamento do município de Tomar para 2023. Está em causa um valor que ronda os 51 milhões de euros, documento que passou em Assembleia Municipal com os 14 votos favoráveis do Partido Socialista, sendo que a CDU, Bloco de Esquerda e Independentes do Nordeste optaram pela abstenção, no total de 4, enquanto que o Partido Social Democrata, o Chega e o CDS votaram contra, num somatório de 13. Refira-se que António Vicente, presidente da Junta de São Pedro, eleito pelo PSD, ausentou-se da sala na altura da votação. Em traços gerais, refira-se, a Câmara propõe-se a um conjunto de objetivos, dentre os quais a requalificação do espaço público, como a Estrada da Churumela, Casal dos Frades, assim como os Largos de Sem Soldos, obra já iniciada, Serra, Linha Cera ou Carregueiros, sem esquecer a criação de um novo skatepark, para além da requalificação da Escola Gualdim Pais e o Jardim de Infância Raul Lopes. Estas linhas mestras foram apresentadas por Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar.
Estrada da Churumela, Avenida Duarte Faustino. Reabilitação do Casal dos Frades. Finalmente, é empreitada, visto o projeto estar já praticamente concluído, a empreitada do skatepark. Escola Gualdim Pais. O aviso de candidatura para a requalificação da Escola Gualdim Pais está já aberto e, portanto, nós vamos concorrer ao aviso de candidatura que está aberto e, portanto, prevê-se que haja obra já em 2023. A reabilitação do Jardim de Infância e a criação da Valência Creche, cujo aviso de candidatura também já está em aberto. Ainda dentro do desenvolvimento urbano, portanto, de qualificação de espaços públicos, permitam-me também destacar, para não centrarmos tudo na cidade, aquilo que são a reabilitação dos Largos Sem Soldos, da Serra, da Linha Cera e de Carreiros, bem como as intervenções que vêm nas estradas que já estavam no ano passado e que estão a decorrer, algumas estão todas adjudicadas. Acrescentamos o caminho municipal 1119, e a reparação das obras de arte, leia-se, as pontes da Bairrada e Vermoeiros.
O orçamento da Câmara de Tomar, 51 milhões de euros, está aprovado para 2023.
Rádio Air, informação.
A Corporação dos Bombeiros do município de Tomar vai ser reforçada com mais dois veículos. Estão em causa uma viatura de combate a incêndios urbanos, que será um investimento da Câmara, e ainda um carro-tanque, que irá chegar através da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Neste particular, é mesmo uma prioridade, uma vez que a única viatura do género que serve os operacionais nabantinos já tem mais de duas décadas. As novidades foram avançadas à ERTE por Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar.
Portanto, nós investimos, como sabem, essencialmente em ambulâncias. Tivemos um veículo de combate a incêndios e agora estão o procedimento para um veículo também de combate, mas em meio urbano, portanto chama-se um VUCI, veículo urbano de combate a incêndios, porque temos um centro histórico, e está também para vir pela parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil um veículo tanque. O veículo tanque que nós temos, o mais novo, tem 20 e muitos anos, não é? E portanto está já acordado com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil um veículo tanque novo e a Câmara vai comprar o veículo urbano de combate a incêndios.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, aqui por ocasião do compromisso de honra dos novos sapadores e estagiários para voluntários dos bombeiros do município nabantino. Em declarações exclusivas à ERTE, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, António Alexandre, acusou o município de estar a inviabilizar a criação de uma unidade de cuidados continuados no concelho nabantino. António Alexandre, que deu conta do bom momento que a instituição atravessa, alertou ainda para o facto de estarem em risco fundos comunitários para a área social que Tomar pode perder.
Que é o facto da Câmara Municipal andar quase há 3 anos para decidir a questão do terreno e assim inviabilizar, pura e simplesmente, a possibilidade de Tomar ter uma unidade de cuidados continuados para servir as populações de Tomar, o que não é coisa desprezível. E eu acho que mereceria um outro empenho e uma outra atitude da Câmara Municipal, e nisso é, digamos, o quente e frio da sobremesa, ou o doce e o azedo da coisa. É que a Câmara Municipal, na minha ótica, não posso deixar de o dizer, deveria ter feito, poderia ter feito mais, até porque eu já fui autarca, reconheço que a Câmara Municipal de Tomar, desde o 25 de Abril até sempre, nunca andou muito bem, e continua a andar bem. Eu não posso deixar de, mesmo sendo de Natal, ser mais meigo perante uma incapacidade de resolver problemas importantes do concelho. E, portanto, eu acho que se eu me calasse ficava muito bem, as pessoas ficavam todas contentes por eu estar calado, mas eu não era eu próprio. E eu próprio acho que pode ser feito mais. Porque resolve o problema das avessadas, não só resolve o problema da misericórdia, mas não é o problema da misericórdia. Aqui há uma questão que é assim, não é o provedor que tem um problema para ser resolvido, nem é a misericórdia que tem um problema para resolver. É a população do concelho que precisa de serviços sociais.
Provedor da Santa Casa da Misericórdia, António Alexandre, aqui em declarações à ERTE, crítico para com a Câmara Municipal.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, assegura que o Carvalho Jorge Paiva, árvore classificada como de interesse público, que está junto à Biblioteca António Cartaz da Fonseca, não está em risco com as obras que estão em curso na envolvente à citada estrutura municipal. As preocupações tinham sido colocadas por Tiago Carrão, vereador do PSD na autarquia nabantina, assim como, há mais tempo, pela Associação Sociocultural e Ambiental 30 por uma Linha, que em comunicado tinha advertido para os cuidados a ter nas intervenções. Nesta fase, a situação prende-se com a presença de materiais junto do Carvalho, situação então esclarecida por Hugo Cristóvão.
Há, de facto, dois montes digamos, de materiais que são usados na obra, portanto, um monte de areia e um monte de brita, enfim, uma espécie de brita. E, bom, aquilo que é o entendimento dos serviços, e francamente concordo, é que essa situação, que não haveria grande outra viabilidade a não ser eventualmente usar passeio e parte da estrada, portanto, que não fere nem formalmente o parecer do ICNF, nem, e mais importante, efetivamente a árvore, ou seja, o carvalho é uma árvore de grande porte, as suas raízes são naturalmente bastante fortes, e portanto não será esses pequenos é preciso ainda assim frisar isto, pequenos montes de material que é usado na obra que poderão danificar, portanto, as raízes, não é? Que estão no subsolo, portanto, daquele espaço.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, recorde que as obras na envolvente à biblioteca começaram em maio último, com prazo de execução estimado na altura em 6 meses. O investimento ronda os 200 mil euros.
Rádio R, informação.
Descobrir recantos na Terra dos Sorrisos. É este o mote para o novo site de Vila Nova da Barquinha, o visitebarquinha.pt, instrumento que foi lançado nesta sexta-feira em pleno Centro Cultural. O que visitar, onde comer ou dormir, o que fazer. São estes alguns dos caminhos que podem encontrar neste site, uma aposta da Câmara Municipal que visa potenciar aquilo que o território tem para oferecer aos visitantes e não só. A ERTE marcou presença nesta sessão, iniciada por Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, que começou por recordar o esforço do município em valorizar os recursos endógenos do concelho, deixando alguns exemplos dessa intervenção.
Houve um grande esforço por parte do Executivo Municipal na questão da valorização da Igreja da Atalaia, que ficou requalificada e ficou bonita, na questão da inauguração do trilho panorâmico do Tejo e também por parte dos particulares, nomeadamente a Teresa Nicolau também, da questão do Pirilau, ou seja, da valorização dos chamados recursos endógenos. Isso é muito importante também para atrair turistas, para criarmos riqueza. É evidente que o turismo não é o único fator em termos económicos que equilibra a nossa balança de pagamentos, mas representa um peso significativo da nossa balança de pagamentos. E, de facto, tomara que a questão dos aeroportos seja resolvida rapidamente, podemos receber mais gente, possamos praticar mais atos de comércio. E este é o objetivo da criação deste site.
Descobrir encantos na Terra dos Sorrisos, Vila Nova da Barquinha, Câmara, lançou assim um novo site. A NERSA, Associação Empresarial da Região de Santarém, está a projetar um orçamento a rondar 1,5 milhão de euros. Está em causa 2023. O número foi avançado na ERTE por Domingos Chambel, presidente daquela entidade, que aponta para uma redução de 13% relativamente à realidade deste ano. O dirigente justifica estas contas com a reserva que se impõe perante uma situação de instabilidade, referindo mesmo que o orçamento acompanha as dificuldades que as empresas estão a perspectivar para 2023.
Estamos a projetá-lo com uma redução de 13% a menos do que o orçamento de 2022. E é um orçamento de 1,578,000 euros, que é um orçamento com alguma reserva e com alguma defesa, porque a situação está muito instável, as empresas têm algum receio de investimentos, e se não têm, vamos lá ver, a certeza da expansão, e se não têm a certeza da faturação, também procuram menos os nossos serviços, fazem menos candidaturas e o nosso orçamento tem que ter alguma reserva que vai no sentido de acompanhar as dificuldades que as empresas com certeza estão a programar para 2023. No entanto, se a guerra acabar, esta situação é uma questão de tempo. A situação da energia, dos preços energéticos não se resolve do pé para a mão, porque isto vai continuar. Vai continuar extremamente difícil. Os preços, segundo as projeções que nós sabemos, podem descer, mas nunca mais vão descer para os preços que nós estávamos habituados. Portanto, nós vamos ter uma outra ordem mundial em termos económica, que nos vai trazer outras realidades e que nós temos que se habituar a elas, e penso que todos os empresários a nível nacional e especialmente os nossos da nossa região terão a resiliência e a inteligência e a perspicácia suficiente para ultrapassar a situação.
Domingos Chambel, presidente da NERSA, aqui em entrevista à ERTE.
Rádio ERTE, informação.
O União do Tomar fecha 2022 com a recepção ao Salvaterrense em jogo a contar para a 14ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. O emblema navantino lidera a classificação com mais 2 pontos do que o Fazendense, sendo que o objetivo passa aqui por dobrar o ano no comando. Esta jornada, que tem início pelas 15 horas deste domingo e que terá acompanhamento na ERTS através da tarde desportiva, tem ainda como pontos de interesse o Fazendense Oriense e o Alcananense Samora Correia. Duelos que envolvem equipas de topo. Vamos recordar a classificação nesta altura. União do Tomar lidera com 30 pontos, segundo Fazendense com 28, terceiro Samora Correia 27, quarto Alcananense 26, quinto Amiense com 24, sexto Mação com 20, sétimos Oriense e Ferreira do Zêzere com 19, nono Torres Novas 16, décimos Águias de Alpiares e Salvaterrense com 15, décimo segundo Cartaxo com 14, décimo terceiro Abrantes e Benfica tem 13, décimo quarto Fátima 11 pontos, 15º Penavente com 9, 16º e último o Entrocamento Atlético Clube com 8 pontos. Neste domingo então, jornada completa, Entrocamento Atlético Clube Mação, União do Tomar Salvaterrense, Fazendense Oriense, Amiense, Abrantes e Benfica, Fátima Torres Novas, Alcananense Amora Correia, Benavente Cartaxo e Ferreira do Zêzere Águias de Alpiares. E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.